podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
Olá, como vocês estão? Prazer em recebê-las. Oi, querida.
Tudo bem? Boa noite. Boa tarde.
Boa noite. Tudo bem?
Tudo bom. E vocês?
Um prazer em encontrar-te, querida. Como você está?
Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer live aqui do consultório que eu acabei de atender agora. Falei, não, mas deu tudo certinho. O tempo deu perfeito.
Como foram essa feira, Flávia?
Ai, olha, dá uma reenergizada, né? Nada como a água do mar para resolver muitos problemas. Foi ótimo. É.
E, además, porque estivemos muito tempo dentro, Flávia. Foram 4 meses.
Foram, não? Assim, a gente
farejou. Eu pensava, nunca estivemos 4 meses dentro, fixas em um solo lugar. Eu, faz anos que não estive 4 meses em um lugar. Uma coisa assim, surreal. Realmente não passava assim muito tempo.
Não, e agora a gente vai ter que ter a parte de correr atrás da saúde mental das pessoas. Tá todo mundo meio abalado com tudo isso, né? A gente tem percebido bastante.
Muito. Você sabe que... Bueno, você sabe que eu enamoro alguém que tem amigos na Itália e na Alemanha. E essa é agora a parte que mais lhe pergunta tanto aos italianos como aos alemães de dar suporte terapêutico para aqueles que... Digamos, você vivió un gran estrés y después que pasó temporal, es como que comienza a ver la magnitud de las secuelas.
Exactamente. Agora sim, a gente tem visto, eu estava comentando com uma paciente, a última que eu atendi agora, justamente isso, acho que eu nunca prescrevi tantos antidepressivos, ansiolíticos e tudo mais quanto nesse momento. Gente, assim, que realmente eu nunca imaginei que fosse chegar no limite como as pessoas chegaram, né?
Mas eu queria comentar-lhes um pouco. Você sabe que eu ontem fiz um webinário sobre autoestima na maturidade, que, aliás, você participou.
Sim, participei, assisti.
E eu fico surpresa, em realidade fico muito feliz, mas muito surpresa. Tive 68 mulheres maduras participando.
Olha,
realmente, Flávia, se han vivido nos últimos tempos situações muito particulares. Dentro de casa, con o casal, con os filhos, dela de tener más tiempo de enxergarse no espelho, de ver qué aconteció con ella hasta antes do corona. Uno estaba en una rutina na cual pues acordaba, se lavaba o rostro, se pasaba o tónico, ponía su hidratante y medio como que tinha una rutina. Y en esa rutina vos se oleaba, mas no se enxergaba. No último tiempo, este tiempo dio tiempo a la mujer para enxergarse. Y ese enxergarse la encontró con algunas preguntas que ella no tiene respuesta en este momento. Y está procurando. Y está procurando. Yo, bueno, estoy esperando que entren porque yo entré anticipada, recién ahora son las 18. Y he ficado así, sorpresa, y sorpresa das preguntas y dos recados que llegaron posteriores. Nunca me había acontecido en los dos años de camino recibir emails como los que recibí esta vez, de mujeres que realmente no están satisfeitas con las soluciones que han encontrado hasta ahora. Sí. Y yo quise mucho una secuencia de webinario, que vos sé que es una de las convidadas del curso, porque uno de los bonos es con vos, conversáramos en relación a la menopausa y esto que acabas de hablar en relación a los antidepresivos. Porque, ya entrando en el tema de hoy, a ver, para las que nos conocen, la doctora Flávia Fairbanks, me gustaría que te presentaras. Yo soy María Laura Vickian, fundadora de Camino de Encontro, y venimos ya con varios encontros juntas para hablar sobre la menopausa, la sexualidad, la genitalidad femenina, las dificultades que genera la menopausa y todo este mundo do femenino que muchas veces tienen mucha timidez o mucha vergüenza de hablar y de preguntar. Te diría que recién ahora, Flávia, después de ya, hemos tenido más de 6-7 encuentros juntas, ellas se sienten con la posibilidad de preguntar sin sentirse juzgadas.
¿Qué
es una cosa que hemos ganado después de varios lives, varios presenciales. Y bueno, me gustaría que usted se presentara. Vamos a entrar directo ya en nuestro live para que las aproveiten esta hora junto a usted.
Perfeito. Bom, então, primeiro, de novo, muito obrigada pelo seu convite. Eu sempre fico muito honrada de participar desse espaço, que eu acho super bacana. Principalmente, assim, conheço vários que têm uma proposta para essa faixa etária, mas o seu eu acho que ele é especial, pelo modo com que você se comunica com as pessoas que estão te seguindo. Então, realmente, assim, os parabéns são efusivos para você nesse aspecto. Então, eu sou Flávia Fairbanks, sou ginecologista aqui em São Paulo. Tenho toda uma formação na Faculdade de Medicina da USP, onde até hoje estou lá, eu dou aulas na Faculdade de Medicina da USP. E o que acontece? Durante toda a minha trajetória, a minha grande paixão sempre foi a parte endócrina da ginecologia. Então, tudo relacionado aos hormônios. Desde os hormônios que afetam ou que afetem a mulher na sua fase mais jovem, então a parte de TPM, a parte fertilidade, dificuldades para engravidar, a parte da endometriose, que é um dos meus grandes carros de pesquisa e tudo, quanto a parte hormonal, quando ela está aquém das expectativas, que é justamente o que a gente encontra no período da pele e da pós-pausa. Então, com todo esse background que eu fui construindo aí ao longo de todos esses anos, essa parte da ginecologia endócrina virou o alvo maior das minhas ações, tanto na universidade quanto no consultório. Então, gosto demais de tratar dessa parte de menopausa e tudo mais, e acabei fazendo essa amizade com a Maria Laura nesses últimos tempos, que a gente começou a cuidar das questões da menopausa num olhar mais geral, não só estritamente em dar ou tirar remédios, que eu acho que isso que é o importante, porque o que eu percebo muito do consultório, o consultório é minha grande paixão, eu falo que é a menina dos meus olhos, né? Então, eu cuido consultório como se eu estivesse realmente cuidando de uma situação, um bem muito precioso, porque é aqui que eu construo as relações com as mulheres, com as suas famílias e assim por diante. Eu acabo virando médica de famílias, entendeu? E, consequentemente, eu vejo que esse olhar que as pessoas têm de só colocar e tirar remédio acabam deixando as pessoas ou os pacientes muito frustradas, porque a menopausa ou esse período que beira a fase 50 anos, é muito mais do que colocar ou tirar hormônios. Mas não
posso pode... contar-te algo? Desculpa-me, que porque eu acho super pertinente. Eu justamente falei ontem e sempre conto. Você sabe que antes de atender-me você, meu ginecologista era o professor Laudelino Ramos. Quando eu cumpri 50 anos e entrei na menopausa, eu tinha duas consultas marcadas. Segunda-feira com Laudelino e quarta com o psiquiatra. Quando eu cheguei a Laudelino, eu falei, hijo, olha, doutor, eu não sei se minha tristeza, meu choro, minha oscilação de humor, meu aumento de peso, além dos calores do que eu suo, da baixa libido e de uma série de sintomas que não consigo entender por que têm a ver com a menopausa ou se toda a parte anímica e emocional tem a ver com um quadro psiquiátrico e preciso conversá-lo com um psiquiatra. Después de una larga conversación, él dijo, no, María Laura, los desajustes hormonales están directamente linkados con las oscilaciones de humor, con el estado de ánimo. Y yo traigo mucho esto en el espacio del camino y yo gosto mucho cómo usted trata esto. Porque cuando yo di la primera palestra de menopausa en la librería Cultura, una de las preguntas más repetidas del público fue ¿qué antidepresivo existía en un mercado que bajara un mínimo la libido? Porque esta mulher já tinha a libido baixa e com o quadro emocional com que ela estava, o antidepressivo que lhe dieran, lhe ia baixar mais a libido. E nós conseguimos, aqui neste espaço, eu quando te conheci, te trouxe, mostrar-lhes a las mulheres que talvez tratando essa reposição hormonal ou esse desequilíbrio hormonal, a necessidade do antidepressivo pudiera passar a ser secundária.
Sim.
Esse talvez... Flavia, de todo lo que hemos hablado, sea una de las cosas que más peso ha generado en la audiencia. Encontrar un otro camino dentro de esta fase de la vida para o estado anímico, para las oscilaciones de humor que están directamente linkadas al hormonal y a la tiroides, que fue otra cosa que también trouxemos.
Sim, eu acho que, María Laura, é engraçado porque assim, tem uns días que as coisas falam muito a mesma língua, né? Exatamente. Hoje à tarde eu tive uma tarde muito rica aqui no consultório com algumas pacientes justamente com questões parecidas. E para uma delas, inclusive, a gente teve uma conversa que foi muito do significado hoje em dia do que é frustração, o que que é tristeza e o que que é depressão. Porque a sensação que a gente tem é que as pessoas são muito pouco tolerantes com as frustrações e com as tristezas da vida. E estão querendo medicar tudo isso. Então, se eu tenho alguma coisa que não vai exatamente do jeito que eu planejei, eu tomo um remédio e apago isso da minha vida. Se eu tô triste por alguma questão normal da vida, quem que pode estar feliz na conjuntura, como a gente acabou de falar, 4 meses confinado, tantos planos e projetos que todo mundo acabou fazendo para esse ano, que tiveram que ser suspensos, postergados ou anulados. Eu tenho pacientes aqui no consultório que estavam esperando, por exemplo, um casamento marcado há quase 2 anos. E foi com todos os sonhos e projetos e tudo mais, e de repente vem o quadro dele e vai tudo por água abaixo. Ah, prorrogou para o ano que vem. Muito bem, mas não é mais o dia que queria, a hora que queria, do jeito. E aí tem, e você tem que aprender a tolerar essas coisas, né? Mas será que é para dar remédio, no caso desses? Não, a pessoa não está deprimida, ela está triste com uma situação. Então a gente tem, hoje em dia, eu acho que é papel muito do médico conseguir pontuar essas coisas. Porque dar remédio é mais fácil.
Mas lógico.
Se eu não parar para ouvir uma história dessas por 15 minutos, meia hora, alguma coisa dessas, pegar um receituário e prescrever um Rivotril para a pessoa dormir, é mais fácil. Mas eu tenho certeza que não é o melhor para o paciente. Então, a gente tem que saber dividir. E essa paciente estava justamente com essa questão muito grande. Ah, eu não sei até que ponto é normal eu estar me sentindo assim, ou até que ponto eu realmente devo estar com uma depressão. E a gente tem instrumentos para saber. Então, não é achismo, não é charlatanismo, nada disso.
Conta, vamos a contarles, eu posso contar, porque eu tenho a minha experiência própria como paciente tua. A ver, conta para uma mulher madura que hoje está neste espaço, como ela pode ter uma melhor qualidade de vida com os sintomas que ela tem dentro da menopausa ou, não, ou a partir da menopausa. Que então, temos hoje para oferecer-lhe?
O que que a gente tem? Então, o primeiro caso de entender é que, assim, a menopausa é um estado natural. A gente entra, desculpa, do mesmo jeito que a gente entra na puberdade, quando começam a funcionar os nossos hormônios, a gente entra na menopausa quando termina o funcionamento hormonal. E isso não é nenhum demérito, nenhum castigo da natureza, é simplesmente o curso natural da história. Então, a gente tem que entender isso. Muito bem. Só que 50% das mulheres não passam bem por essas mudanças hormonais. Eu sempre conto o caso, por exemplo, da minha família. A minha avó não percebeu o que foi a menopausa para ela. Tipo, do mesmo jeito que a menstruação um dia deve ter chegado na vida dela, num determinado dia foi embora, a ponto dela não ter percebido que tinha parado de menstruar, até que alguém falou para ela, mas, meu Deus, há quanto tempo você não menstrua? E aí ela foi perceber que já devia fazer meses, ou se bobear, um ano. Passou como se nada tivesse acontecido. A minha mãe, por outro lado, filha dela, teve uma menopausa extremamente sintomática. Então, quer dizer, a gente vê que, às vezes, para uma mesma linhagem genética, o comportamento pode ser absolutamente diferente. E aonde mora o porquê dessas diferenças todas? Essas diferenças podem ser pelo próprio fator hormonal, o quanto esse organismo ainda produz de hormônio, porque a menopausa não quer dizer que você para a produção completa dos hormônios. Você diminui bastante, mas ainda existem órgãos, como os próprios ovários, a região do meio do ovário, que a gente chama de estroma ovariano, e as glândulas suprarrenais, que continuam produzindo uma parcela dos hormônios. E isso acontece durante todo o processo da pós-menopausa, o que é muito importante da gente falar, e depois eu explico porque eu estou explicando isso. Na sequência, 50% das mulheres passam bem por esse período e não precisam sofrer ou não tem nenhum problema em relação a essa época, e vão ficar tranquilas. Então, isso não precisa obrigatoriamente ser tratado, como nós vamos explicar depois, por que eu estou falando todas essas coisas bem pausadas para as pessoas entenderem onde eu quero chegar. Mas, Os outros 50% passam por esse período com problemas, com queixas, com sintomas desagradáveis. E o responsável maior por esses sintomas desagradáveis é justamente a falta do estrogênio. Então, a diminuição dos níveis de estrogênio. Não é só o estrogênio, a gente tem os androgênios também, que são os hormônios masculinos, principalmente a testosterona, cuja produção também diminui. Mas o estrogênio, especificamente, é o grande vilão, ou seja, a falta dele faz muita falta para o organismo feminino. Muito bom. Então, o que acontece por eu ter falado que não é necessariamente tratado o quadro da menopausa? Porque, do ponto de vista médico, eu só tenho que fazer tratamento para quem tem um problema. E se eu não tenho problema, eu não tenho por que tratá-lo. Quais são os problemas que podem vir com a menopausa? Então, eu tenho os problemas dos sintomas, que são as ondas de calor, o ressecamento vaginal, o quadro da insônia que pode aparecer ou atuar, os quadros depressivos, os quadros ansiosos, os problemas de cognição e de memória, falta de concentração, tremores, palpitação, mal-estar generalizado, falta de energia, tudo isso pode ser um quadro associado a essa síndrome do climatério, que é o nome correto para esse quadro todo. Porém, eu tenho outras questões que também têm que ser identificadas neste mesmo período, que não necessariamente são ligadas ao climatério, que são justamente os quadros psicológicos e psiquiátricos da depressão e da ansiedade enquanto doenças, que também merecem diagnóstico e tratamento. Agora, para uma mulher que está nessa fase, se sentindo mal e com todos esses sintomas, ela não consegue saber... Será que isso é do hormônio ou da falta do hormônio? Ou será que isso é um problema psicológico ou psiquiátrico? Até porque, vinculando com o que eu ouvi ontem você falar com muita maestria, tem tudo aquilo que foi comentado. A síndrome do ninho vazio, quem é essa mulher, tudo que ela está passando nesse período.
Por isso eu separei o processo nos quatro pilares. Exatamente. Na autoestima, na imagem no espelho, nas relações humanas e no propósito. Porque são todos problemas, pero hay que saber separarlos para buscar cómo tratar cada uno. Exatamente. Individualmente.
E o que acontece nessa fase da vida especificamente para a gente conseguir separar uma coisa da outra? Então, o olhar tem que ser global. É o que eu falo, a gente não tem uma menopausa ambulante. Não, nós temos uma mulher que está passando pela menopausa, mas também está passando por todos esses...
Por um ninho vazio, adaptando-se no profissional, na sua relação amorosa.
Então, especificamente na questão da menopausa e do tratamento da menopausa, quais são os tratamentos, o que a gente pode oferecer? A gente pode oferecer a reposição hormonal, que, como eu falei, a falta do hormônio para as mulheres que estão sofrendo com sintomas da menopausa é o grande vilão da história. Então, a gente precisa repor esses hormônios, de alguma maneira. Mas não são todas as mulheres que podem ou que querem usar a reposição hormonal. Então, aquelas que querem e podem, têm como grande aliada a terapia de reposição hormonal, que o próprio nome já diz, é para repor os hormônios. Então, as pessoas têm muito medo de reposição hormonal. Ai, mas eu não quero ficar usando hormônio em excesso. Não é em excesso. É até chegar na dose que o seu organismo estava acostumado e que produzia anteriormente. Então, os hormônios mais interessantes são os hormônios naturais, que o pessoal até usa uma nomenclatura que nem é muito correta, mas são os hormônios bioidênticos. Não tem nada de especial num hormônio bioidêntico, ele simplesmente é a molécula do hormônio. O seu organismo já está acostumado com isso, ele já produzia esse hormônio e agora ele está se ressentindo, está fazendo falta, por isso que você não está se sentindo bem. E aí você repõe o hormônio e de uma maneira natural você volta a se sentir bem. Porém, tem as mulheres que não podem. Não podem por quê? Não podem principalmente porque tem alguma contraindicação, e aqui eu faço questão de realçar quais são essas contraindicações formais. Então seriam os pacientes que tiveram, por exemplo, câncer de mama. De fato, não se usa, não se deve usar hormônio para essas mulheres. As pacientes que têm histórico atual ou pregresso de evento de trombose também não devem usar, não podem usar os hormônios. As pacientes que tiverem sangramentos inexplicados. Então, às vezes, nessa fase da perimenopausa, a mulher começa a sangrar, uma coisa bem absurda, mas ela não tem ainda a explicação. O que está acontecendo? Da onde vem esse sangramento? Enquanto ela não tiver esclarecimento da origem desse sangramento, não pode ser usado a terapia de reposição hormonal, de jeito nenhum. Então precisa esclarecer. Estou com um caso exatamente assim agora no consultório. Está desesperada para começar a reposição hormonal, mas a gente ainda precisa fazer uso e investigar. Complementares, eu não posso sair dando hormônio para essa paciente, por mais que ela queira. Isso é muito importante. Outras contraindicações, as pacientes que têm doenças hepáticas, então problemas no fígado. Então, não quer dizer assim, ah, eu tive uma hepatite quando foi na infância. Não, isso não é. Isso já foi, já passou, tá tudo bem, ótimo. Seu fígado funciona bem, você pode usar. Não, eu tenho um problema no fígado. E quais são esses problemas no fígado? Às vezes a paciente tem as enzimas hepáticas alteradas quando ela faz os exames de sangue. Às vezes a paciente tem nódulos no fígado que ainda precisam ser melhor investigados ou são relacionados aos hormônios mesmo. Então, existem contraindicações importantes que a gente tem que respeitar. Bom, essas são as pessoas que não podem usar os hormônios. Agora, tem a outra gama, que são as pessoas que não querem usar os hormônios, por questões diversas. Pessoas que não se dão bem, que falam, olha, uma vez na vida eu tomei pílula, me fez muito mal, eu enjoava, eu ficava com vertigem, eu passava mal, eu ficava muito irritada, muito depressiva, porque o cérebro é o lugar onde a gente tem mais receptores hormonais no organismo. Então, tudo que mexer no cérebro pode ter reações diferentes. Posso ter reações muito positivas, eu posso ter muito negativas. Então, tem gente que, de fato, não se dá bem com hormônios. E para essa parcela da população, então, eu tenho outras alternativas. Isso. Quais, por exemplo? Eu posso falar da fitoterapia. Então, a fitoterapia são os hormônios derivados dos vegetais. Ah, são hormônios? Sim, são hormônios. Tanto é que, dependendo da contraindicação que a mulher tiver para o uso do hormônio, ela também não pode usar a fitoterapia. Mas aí a gente já pode ver o caso a caso. Via de regra, a fitoterapia ela é um pouco mais tranquila de ser feita. Mas o que é uma medicação fitoterápica? Então, eu tenho uma substância derivada de um vegetal que normalmente ela é manipulada na farmacoterapia, ela é ingerida, na grande maioria das vezes, por via oral, e ela passa por uma série de transformações bioquímicas dentro do nosso corpo e se transforma em moléculas cuja estrutura é muito próxima da estrutura molecular dos hormônios. Então, o que acontece? Se eu tenho duas coisas que têm o mesmo formato geométrico, elas se encaixam em lugares muito parecidos. Então, os fitoterápicos têm a capacidade de se encaixar nos receptores hormonais que estavam desocupados porque estava com falta de hormônio. E para os tecidos menos exigentes, vou explicar por quê, às vezes isso funciona e os sintomas são amenizados. O que é interessante? O nosso organismo é muito esperto, a natureza é realmente fantástica. O grau de exigência dos nossos tecidos é diferente. Então, por exemplo, o aparelho urogenital é um tecido pouco exigente. Então, se eu usar uma coisa que engana o organismo, como por exemplo a fitoterapia, eu posso ter um benefício. Então, as mulheres usam lá as isoflavonas de soja, linhaça e tudo mais. E, às vezes, elas falam, nossa, melhorou minha lubrificação, melhorou a sensação de secura, melhorou aquela coceira, aquele prurido genital que eu tinha, que são também sintomas relacionados com a falta do hormônio. Porém, as ondas de calor, que são oriundas da parte cerebral, então o nosso centro, o nosso termômetro endógeno, ele fica no hipotálamo, que é uma região bem lá no centro do cérebro, e ele é extremamente exigente. O cérebro, em geral, é extremamente exigente. Consequentemente, o cérebro não se engana com qualquer coisa. Então, a fitoterapia é difícil de controlar a onda de calor. Porque lá no cérebro, ele gostaria de estar recebendo o hormônio verdadeiro, e não o hormônio
fitoterápico.
Fake, né? Então, às vezes isso acontece. Eu tô até vendo uma pergunta, não tô conseguindo acompanhar se tiver muita pergunta, mas aqui eu acabei
Fica tranquila, porque hoje em dia é bastante técnico e não quero que você perda o hilo.
Mas essa pergunta encaixa em relação à pílula de amora. A amora, na verdade, o chá da folha da amora, a pílula do extrato da amora, tudo isso é fitoterapia. Então, é exatamente o que a gente está falando. Para alguns tecidos pode resolver e para outros tecidos não resolve. Então, às vezes, ah, mas é mais fraco? É mais fraco porque ele não atinge todos os receptores do organismo. Então, ele de fato é mais fraco, mas pode ter alguma ação. Então, quem que vale a pena tentar fitoterapia? Aquela paciente que não pode ou não quer usar hormônio, ou então aquela paciente que está saindo da reposição hormonal. Usou hormônio por muito tempo, agora falou, não, agora está na hora de eu começar a parar, vou começar a diminuir um pouco o que eu estou fazendo e tal, então às vezes a fitoterapia pode funcionar. Muito bem, além da fitoterapia, o que mais que ela pode fazer? Que eu adoro, eu prescrevo muito para as pacientes. Acupuntura. Acupuntura é fantástica. Antigamente, os médicos tinham muito pouco treinamento com acupuntura. Então, eu não faço acupuntura no consultório, não sei. Até porque eu, assim, realmente, eu acho uma técnica incrível que merece um estudo muito aprofundado para uma pessoa falar, eu faço acupuntura entendendo o que eu estou fazendo. Então, tem toda uma instrução especializada, cursos, pós-graduação e assim por diante. A acupuntura já é uma especialidade reconhecida pela Sociedade Brasileira, pela Academia. Então, a gente tem que ter um respeito muito grande por essas técnicas. E, de fato, elas, como uma terapia complementar, funcionam muito bem. Então, paciente que não está dando certo, não está conseguindo se organizar com a parte da reposição hormonal, por alguma questão dessas, pode ir para a acupuntura com uma chance boa de ter bons resultados. Resolve para sempre? Não, esse é um problema.
Não, eu acho que deve acalmar os sintomas.
Exatamente. Ela não vai usar ou ocupar os receptores hormonais que precisavam. Mas, para alguns tipos de sintomas, é muito bom. Então, para sintomas ansiosos, depressivos, modula ou melhora razoavelmente as ondas de calor. Então, a gente tem experiências positivas. Inclusive, a acupuntura foi tema de tese de doutorado de um colega meu muito importante aqui em São Paulo, que mostrou, comprovou cientificamente, hoje em dia está todo mundo na era da... Está todo mundo começando a entender, né? Por causa do Covid, todo mundo está entendendo que tem que estar provado, comprovado. Então, está comprovado cientificamente o benefício da acupuntura. Pode ser uma saída muito boa para as pacientes que tiverem interesse por essa modalidade. Além disso, quando a gente vai falar lá da saúde urogenital, a gente já fez live, já conversou bastante, mas vale a pena reforçar para quem nunca tiver ouvido o nosso bate-papo.
Porque temos gente nova.
Exatamente, a fisioterapia do assoalho pélvico. Então, para que eu faço fisioterapia? Nossa, não, tem gente que fala, meu Deus, eu nunca nem ouvi falar disso. Hoje em dia está um pouco mais difundido, mas a gente ainda tem que entender um pouquinho a respeito. Então, a fisioterapia do assoalho pélvico nada mais é do que uma ginástica íntima, sem menor dúvida, é isso mesmo. Por quê? Porque o assoalho pélvico é um tecido muscular. E como todo tecido muscular do nosso organismo, ele precisa ser treinado, ele precisa ser trabalhado para funcionar adequadamente. Então, eu tenho ali músculos, colágenos, vaso sanguíneo e assim por diante, tudo isso tem que ser trabalhado para ter uma função adequada. No que isso implica ou no que isso melhora para a mulher na pós-menopausa? Grande parte dos sintomas desagradáveis do hipoestrogenismo, da falta dos hormônios, justamente acontece no aparelho urogenital, que seriam as urgências miccionais, a perda involuntária de urina ou incontinência urinária, a urge incontinência, que é a soma dessas duas coisas, a mulher tem a urgência, ou seja, o desespero para urinar, junto com a perda, as dificuldades sexuais,
isso,
falta de lubrificação, dor na relação sexual, secura no dia a dia, prurido genital. Vocês não têm ideia do quantas mulheres sofrem desesperadamente por coceira na região genitourinária no período da perimenopausa. E aí, se ela não for adequadamente abordada, tratada, o que, que acontece? Ela não vai parar de ficar usando remédio para candidíase. Vai passar o tempo todo usando pomada, porque ela entra em contato com o médico que a assiste, com o ginecologista, seja com quem for. Aí, eu tô com coceira, passo antifúngico. Dali, não sei o que, eu tô com coceira. E essa coceira, gente, assim, raramente na pós-menopausa, ela é secundária à candidíase. Por que raramente? Porque a cândida é um fungo que gosta do pH ácido. O pH ácido vaginal, ele é induzido pela transformação do glicogênio que tem na vagina pelos lactobacilos. E isso tudo é aparato, ou seja, é próprio da mulher jovem. Então, a mulher jovem tem estrogênio, estrogênio faz essa transformação toda, porque ele funciona ali para fazer com que os lactobacilos fiquem presentes na vagina e transformem o glicogênio em ácido lático. Muito bem. A mulher na pós-menopausa tem um pH alcalino, um pH básico vaginal. Então, a coceira vaginal raramente vai ser secundária à candidíase. Uma ou outra vez, porque ela tomou um antibiótico, por exemplo, porque teve infecção urinária, infecção de garganta, seja lá o que for, aí mudou a flora vaginal, aí veio um corrimento com coceira e aí pode ser uma candidíase. Mas aquela coceira que incomoda nesse período, dificilmente é secundária à candidíase. Então o tratamento é outro. O tratamento o que, que é? Repor os hormônios e repor a flora vaginal adequadamente.
Muito bom. Posso interromper-te um minuto?
Claro. Não,
termina,
claro.
Termina, porque ainda você vai chegar a ultrassom. Eu quero que você
isso. A gente está fazendo um caminho. Então, o que é o normal? O que é o natural desse caminho? É a gente colocar o que está faltando. Então, seriam os hormônios. Os hormônios, nesse caso, da saúde urogenital, eles podem ser aplicados localmente, ou hormônios tópicos. Ah, a pessoa não quer tomar o hormônio geral, não quer passar, mas pelo menos a saúde urogenital tem que manter, que isso é importante, né? E eu acho importante, eu não quero dar uma aula muito técnica aqui, eu quero que a gente faça mais um bate-papo.
Não, porque agora eu quero primeiro o técnico e depois quero que lo juntemos com a autoestima e o emocional.
Eu falo muito importante aqui, que é assim, um dos grandes pavores das mulheres, é interessante até a gente comentar, elas vão progressivamente percebendo o envelhecimento, e muitas delas com esse envelhecimento também não têm mais atividade sexual, ou porque não tem parceiro, ou porque estão viúvas, ou porque realmente assim, o casal abandonou a atividade sexual, e a gente pode até conversar disso num outro momento, mas elas começam a ficar muito constrangidas na consulta ginecológica, porque elas acham que a vagina vai fechando. E aí é muito comum a gente ter a conversa, que é aquela conversa no momento do exame ginecológico, que a paciente fala assim, doutora, mas ainda dá para entrar alguma coisa? Você acha que ainda tem como? E elas têm um mito, e é muito comum, vocês não têm ideia de quanto. De que vai fechando, nos fala assim, ah, eu acho que já tá que nem uma teiazinha de aranha, não entra mais nada, né? Então, o que que acontece? Isso é, em parte, verdade. Claro, a gente ali tem músculo, a gente tem colágeno, a gente tem vaso sanguíneo, e tudo isso pode ser restaurado, mas ele precisa ser tratado. Então, trata como? Colocando o hormônio, fazendo exercício para a região, que é justamente a fisioterapia do assoalho pélvico, que vai melhorar toda essa dinâmica. E
que, aliás, nós já trouxemos a Mirka na Livraria Cultura com você para falar de toda a parte da fisioterapia urogenital.
Super muito bem. Casos, né? É raro a gente ver uma pessoa que não precisa. A gente sempre precisa, um pouquinho ou muito, mas não precisar é difícil. E a gente tem as técnicas mais modernas, que são os tratamentos baseados nas energias vaginais. Então, que são o laser, a radiofrequência e o ultrassom microfocado. Então, de onde veio tudo isso? Na verdade, foi um compartilhamento, para falar de uma maneira mais bonitinha, porque, na verdade, foi um roubo de ideias, a verdade é essa, dos tratamentos dermatológicos. Então, a gente ficava vendo os dermatologistas deixarem as mulheres maravilhosas. Né, fazem milagres com a pele do rosto, a pele do corpo inteiro. Gente, o que tem de tão diferente na região urogenital que também não possa ou não mereça ser tão tratado assim? Nada. Então, consequentemente, a indústria foi atrás de técnicas que pudessem ser aplicadas também na região urogenital. Começou com o laser, passou no segundo momento para a radiofrequência e chegou no final, agora, no mais moderno, que é o ultrassom microfocado. Mesmas técnicas. Então, através do uso de energia, fontes diferentes de energia, o laser, por exemplo, ele faz microfurinhos na mucosa, a radiofrequência esquenta e o ultrassom emite as ondas de ultrassom. Mas tudo isso para quê? Para ativar a circulação local novamente, para melhorar e promover a formação de colágeno e para tonificar a musculatura. Consequentemente, você dá, entre aspas, uma rejuvenescida. Mas o importante não é ficar mais jovem, o importante é funcionar melhor. Claramente, as pacientes ficam extremamente satisfeitas no sentido de falar, nossa, melhorou a urgência miccional, melhorou a incontinência, melhorou a lubrificação no momento da relação, melhorou o estímulo sexual, porque parece que o corpo volta a responder. Eu antes, umas queixas, eu começo a se perceber, o parceiro ou a parceira estão procurando para um estímulo sexual qualquer, e eu falo assim, mas eu não sinto mais nada, o corpo responde. Então, isso acaba sendo frustrante. Então, quando você começa a ter esse tipo de tratamento, você volta a perceber as sensações genitais, o que acaba sendo muito importante para a resposta sexual como um todo. Bom, então, é muito legal.
Agora eu gostaria, porque eu achei que... A ver, esta mulher madura, que, logicamente, a menopausa, o niño vazio, sua imagem no espelho e as mudanças que vai tendo este corpo... que son inevitables, lógicamente, a gente tiene los tratamientos estéticos, tiene la cirugía plástica, tiene todo lo que ofrece la medicina y la ginecología para darle más conforto, mejor calidad de vida. Yo creo que está directamente vinculado a cuán ella se siente merecedora de darse la posibilidad de buscar una calidad de vida mejor. Entonces, yo creo que nos ya hemos hablado en otros lives y yo lo voy a traer de nuevo. Eu acho que tudo isso está vinculado à autoestima. Uma mulher que está com a autoestima baixa dificilmente pode sair a procurar um tratamento, opções, que é o que a medicina lhe pode oferecer. Sin embargo, eu acho que uma coisa pode ir linkada com a outra. Na medida que chega ao consultório de uma médica que a abraça com toda esta informação e a motiva para que ela procure soluções a su aparato genital, a su vida sexual, automáticamente se van a ver reflejadas en autoestima. Porque parece que una cosa alimenta a la otra, Flavia. Ella se sintió mejor, comenzó a sentir de nuevo, esa sensación la llevó a otra época o a otro registro corporal, en donde ella se sentía joven, tenía una actividad sexual diferente o más continua, en donde ella se sentía atractiva. Es increíble cómo es una conexión de ida y vuelta. Es lo que la siente, lo que la piense, lo que pasa por el cuerpo, lo que tiene internamente. Entonces, yo personalmente gustaría mucho que usted y yo pudiéramos transmitirle hoy a esas mujeres, procuren y busquen, sea con reposición, sea con fisioterapia, sea con fitoterápicos, sea con ultrasound, procure. No fique en una zona de desconforto.
Exacto.
Salga de esa zona de desconforto y aunque tenga un tiempo no medio de incerteza a encontrar o profesional o el tratamiento, procure. Yo creo que ficar paralizada es lo peor que le puede acontecer a esta mujer. Porque después sí puede entrar en una depresión, Flavia. Entonces después esos problemas son otros. Sí. Entonces no está satisfecha con su ginecologista, él y hombre, él y mujer... Eli haya que esta es una fase transitoria, que tal vez un poco es de carácter seu, que vos exagera. No, no, investigue. Hoy tiene fundamento el salir a procurar. Yo puedo hablar por mi experiencia. Yo tuve un ginecologista que me cuidó mucho desde lo que era o cáncer de mama, o cáncer de útero, o Papa Nicolau, o sea, los controles lógicos. Cuando llegamos a este punto, yo creo que es muy importante la visión de otra mujer. Principalmente sí. En este momento de la vida ginecológica de una mujer, Flavia, yo creo que tener un consultorio, no, o espejo de alguien que siente los calores, que entiende de la incontinencia urinaria, que entiende de lo que vos estás hablando, ya el 50% del camino recorrido.
Sí,
o 50%.
Sí.
Porque mismo, ni siquiera una persona joven, tal vez una persona joven entienda de gravidez, de querer ser mai, yo creo tan importante que o profesional esté en paralelo con la fase con lo que vos está viviendo. Porque además, es una especialidad, Flavia, que ainda las personas tienen mucha vergüenza. Yo agradezco al público femenino que me manda los recados que me manda, por supuesto que con toda a veces la timidez o la vergüenza de querer hablar, mas es tan grande la presión interna que la siente con esta frustración de lo que le está aconteciendo, que donde encontró un espacio, tal vez como eso, camino del encuentro, como es María Laura, que le da la posibilidad de no juzgarla y de que la pueda mostrar esta vulnerabilidad, ya es todo un avance. Todo. Porque además, lo que esta mujer no se da cuenta, que en la medida que ella se dé la posibilidad de tratarse y de estar mejor, se va a ver reflejada en la relación amorosa, no en torno, no solo do marido. Puedo decirte algo, una mujer que vive dentro de casa y que tiene estas oscilaciones hormonales, los hijos también lo viven. Porque ellos saben que hay algo que mamá está agitada, está nerviosa, no está bien. No, hoy mejor con mamá no fale porque ella no tiene paciencia o está de pavio curto. Entonces, ¿hasta dónde esta cosa de no querer mostrar lo que estamos sintiendo no faz con que las consecuencias también puedan ser en otros aspectos de nuestra vida? No solo en el desconforto físico de una con una misma. Entonces, eso es muy importante. Muy tú. Además, puedo decir algo. Yo acho que de nada sirve un cuerpo, como falo yo, ¿no? De Barbie externamente, si vos no está cómoda dentro de su cuerpo. Y la menopausa trae muchos incómodos.
Y você sabe, María Laura, lo que yo percebo mucho es justamente eso. Conforme você vai mudando essa mulher, você vai resolvendo, às vezes, os problemas do núcleo dessa mulher. Eu já tive várias situações, na verdade, que estavam, por exemplo, com autoestima. Na verdade, não é uma autoestima, mas é como se fosse tão comprometida com tudo isso que estavam com problemas na família, no trabalho, numa falta de convicção de que elas eram...
Posso dizer-te algo? Olha, o que você está falando é o que eu falo. Eu falo, a mulher é a autoestima, a imagem no corpo e a saúde do corpo, as relações humanas e o propósito. Se ela não tem estes quatro pilares equilibrados, é muito complexo. Não, se a autoestima e o corpo não estão bem, as relações humanas vão estar prejudicadas. O convívio. E no Covid, empeorou muito, Flávia. Porque antes do Covid, cada um ia para o seu. Ai, bueno, hoje minha mulher não tem paciência. Bueno, hoje minha mãe não sei o quê. Tudo bem, cada um estava no seu mundo. Chegava a noite, jantavam. Cada um no WhatsApp, a comida, conversava. E depois cada um ia ao seu mundo. Só que quando ficaram 2, 3 meses dentro de casa, cada um começou a enxergar realmente em que condição emocional e física estavam os outros integrantes da família.
Exatamente.
E aí... Eu acho, por isso surgiu, eu fico surpresa, posso dizer algo? Antes da pandemia eu tinha 3.700 seguidoras, Flávia. Agora estamos em 6.700. E eu muitas vezes me sinto e analiso o que foi o que disparou. O que foi? Posso dizer algo? Esta necessidade de começar a encontrar soluções a coisas que antes estavam veladas ou que as pessoas estavam desinformadas. Y la mujer comenzó a correr atrás de esta menopausa, de esta maturidad y de este niño vacío que antiguamente lo tenía velado. En la correría del día a día no lo veía. Por eso gustaría mucho, aproveiten estas oportunidades. Hoy las redes sociales gratuitamente han dado la posibilidad de que si usted procura un buen live, un buen profesional, se puede informar, puede aprender, puede mudar. Puede transformar.
100%. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão percebendo, eu acho assim, a gente vai ter essa é uma opinião pessoal, né? Um mundo pós-pandemia agora, que se Deus quiser vai chegar rápido, vamos ver como é que vai ser, onde muitos valores vão ser resgatados. Eu acho que a gente está vindo, e eu adoro fazer consultório também por conta disso, porque isso aqui é uma amostrinha da sociedade. Cada um que entra aqui tem uma história, tem uma vivência, então você vai construindo essa minha impressão pessoal baseada no que eu vejo que acaba chegando, né? E as pessoas estão mudadas. Por mais que a gente ache que vai voltar ao normal, ou seja, o novo normal, seja
não, não vai voltar. Não vai voltar.
E as pessoas estão muito mais preocupadas agora com as questões de o bem-estar, o que eu vou fazer para aproveitar de verdade a minha vida? Eu não imagino mais a nossa São Paulo naquela maluquice que a gente estava antes, porque eu acho que as pessoas puderam perceber o quão produtivas e eficazes elas podem ser, às vezes sem fazer os deslocamentos, vai ter um monte de empresa que vai continuar com o home office, com certeza, vão ter outras que vão ter jornadas de trabalho em horários alternativos, então talvez isso tudo melhore. E eu estou vendo as pessoas muito preocupadas, às vezes porque elas se preocuparam com esse cenário grande, tipo, nossa, nunca ninguém imaginou viver uma pandemia. Realmente, eu também nunca imaginei. Mas teve muita gente viu o sofrimento de perto. Então, hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente por telefone, uma paciente que foi fazer um teste de COVID, porque ela foi fazer desses drive-thrus que estão fazendo aqui em São Paulo, veio positivo, graças a Deus ela está super bem, então ela me ligou para saber as orientações, assim, tal. Mas o mais importante foi a gente ela tentando quantificar há quanto tempo ela está com a infecção, isso é uma coisa meio complicada, a gente precisa de um tempo para entender isso. Mas e o medo que deu nela? Ela falou assim, nossa, doutora, eu já estava repensando tanta coisa, agora mais ainda. Então, quer dizer, o mundo vai mudar e as mulheres estão entendendo isso. Então, eu acho que esse seu trabalho, se você ganhou todas essas seguidoras, é mérito justamente seu, de ser uma ótima comunicadora, mas também das pessoas estarem interessadas em...
Então, eu vou dizer outra coisa. Eu acho que as prioridades mudaram. Sim. Hoje... ¿qué significa tener calidad de vida?
Exacto.
Tal vez antiguamente podía ser a casa, o carro, viajar una o dos veces no año, la escuela donde tus hijos estudian, qué universidad les van a hacer. Hoy, yo creo que mudó sustancialmente, sustancialmente. Ahora, ¿qué compromiso podemos tener mujeres como vos y como yo en extenderle la mano? Como yo siempre falo, que es objetivo del camino, a este público que está ahí. ¿Você concorda que mucho de la vida sexual de esta mujer madura, con una menopausa cuidada, con todos estos síntomas cuidados, no puede mejorar?
Sin sombra de duda. Yo creo que así, la primera cosa es la persona tener la idea y la abertura de se avaliar. Então, por exemplo, elas entenderem como é que a gente faz uma mulher que chega, por exemplo, com uma queixa de eu estou com um problema sexual qualquer nessa fase da menopausa. A primeira coisa que precisa fazer é uma avaliação. Mas quem permite essa avaliação é a mulher.
Ela. Lógico.
Muitas e muitas dessas mulheres passaram a vida insatisfeitas sexualmente ou com qualquer outra situação, e nunca se permitiram pensar nisso. Porque se acomodaram, de fato, e falaram assim, ah, quer saber, é assim mesmo, eu já tenho tanta coisa
para fazer. Mas sabes por quê? Mira, escuta isso, a ver se vas a coincidir comigo. Em uma sociedade talvez mais machista, ou com outro tipo de estrutura familiar, a mulher precisava muito da aprovação do outro. Sim. Principalmente do marido ou do homem que tinha de lado. Então, ela tinha que ser reconhecida. Ela esperava a aprovação do outro. Na intimidade era o mesmo. Sim. Tudo passava por a aprovação. Se o homem estava sexualmente satisfeito, se o homem dizia que estava tudo bem, estava tudo bem.
Sim. Tá?
Na medida que a sociedade e o mundo feminino foi mudando, a mulher que hoje tem uma autoestima mais trabalhada, mais estruturada, ella ya sabe que la es merecedora.
Sí.
Es diferente el proceso. La persona, sí, que se siente merecedora es de dentro para afuera. La persona que precisa sentirse reconocida es de fuera para adentro.
Concordo.
Es un proceso completamente diferente. Hoy, y nos ya hablamos en otras oportunidades, después de que vos se trató su reposición hormonal, su sequedad vaginal, después de que vos hizo todo lo que tenía para hacer, tal vez lo que se tenga que cuestionar es si es su parcero, si es la persona con la que vos está, que sigue siendo la persona que te deja satisfeita, sí, o que tiene que cuestionarse tal vez alguna otra cosa dentro de la relación. Y la, sí, mujer tiene mucha vergüenza de esto, Flavia.
Yo acho que, na verdade, a gente tem varias questões. Primeiro, existe a questão da vergonha, existe a questão do tabu e existe esse conceito de que se você mexer nesse terreno, isso é um terreno perigoso. E não é. Eu estimulo demais as mulheres a passarem por este desafio de olhar para a própria questão pessoal e sexual. Por quê? Porque isso não destrói relacionamento, isso junta o relacionamento. Eu tenho inúmeros casos para contar, se um dia a gente tiver a oportunidade de fazer uma roda de bate-papo, eu posso fazer vários relatos desses, de pessoas falando assim, nossa, se eu soubesse que eu podia investir nisso antes, eu tenho certeza que eu teria tido muitos anos muito mais felizes no meu relacionamento. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, não está muito bom, mas tudo bem, é assim mesmo. E esse é assim mesmo, o parceiro, ai, ou a parceira, percebem, não tem dúvida. Então fica aquela relação monótona, aquela relação ruim. Eu estou escrevendo um artigo agora muito interessante, um dia a gente pode até compartilhar ou fazer até uma live, que isso é muito legal. Como manter o desejo sexual nos relacionamentos de longo prazo.
Já então, tem assim, na próxima.
É fantástico, porque assim, isso tudo super comprovado cientificamente. O papel de cada um dos itens que esses autores, eu estou vendo vários trabalhos, eu estou fazendo esse negócio, porque é justamente, eu tenho um cargo aqui nacional, né, no Comitê de Sexologia da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, a gente está fazendo um compilado de tudo que tem, porque é um desafio. É muito comum chegar no consultório e falar, eu não tenho vontade de ter relação. Tá bom, mas por que isso? E como que a gente vê isso? Então, essa abordagem é muito importante. Mas a gente tem muita resistência, as mulheres têm muita resistência, porque acham que, sabe aquele terreno minado? Ah, se eu mexer lá, não vai dar coisa boa. É melhor deixar assim mesmo. Só que esse deixar assim mesmo tem se mostrado absolutamente deletério e frustrante.
E agora sim, te vou dizer outra coisa, que eu acho que sim, a mulher se deprime com isto. A mulher não tem noção de quanto autodestrutivo pode ser esta coisa de melhor deixar para lá.
Exato.
Melhor deixar para lá, não. Porque se acontecera com o homem correria atrás.
Exato.
Porque nel hombre é notório. E nel hombre,
claro,
que tem uma disfunção sexual, se le nota. A mulher fica passiva, fica quieta, está embaixo, mas chega um ponto que não dá para mais.
Não, e ela
mas, de novo, depende muito no lugar que ela se dá. Quanto merecedora ela se sente, até de um tema de respeito, sabes?
Claro.
Um tema de respeito à pessoa, ao corpo, à sua integridade. Não se pode negociar com isto.
Não, e eu acho importante as pessoas entenderem também que frustração sucessiva e contínua traz doença. Então, as mulheres precisam entender isso. Uma coisa é você falar assim, ah, isso não é muito importante para mim. Tudo bem, não é um problema, assunto encerrado. Cada um tem direito, a gente, inclusive, a definição importante que a gente tem de disfunção sexual é quando a pessoa sofre com aquilo. Tem uma série de quesitos, mas um deles é sofrimento. Então, tem o sofrimento, tá certo. Então, precisa ser averiguado. Não, não tem sofrimento, acabou, ninguém vai entrar nesse assunto.
Posso dizer uma coisa? Del tiempo que trabajo con mujeres y que leo y que estudio y convivo con ellas, o primer síntoma es el peso.
Sí.
Una de las cosas que acontece es o sobrepeso, después una obesidad. ¿Por qué? Porque una forma inconsciente de crear una barrera con otro.
Sí,
¿qué
sí.
acontece con una mujer que emagrece? La primera cosa, se coloca sexualmente activa. Porque
muito.
Está leve, porque se siente bem, porque o corpo... Só que
porque ela
está sexualmente ativa. Em uma relação que não tinha uma boa atividade sexual, tá bom, agora emagreci, tenho este corpo. E que faço, doutora?
Sim, exatamente.
Então, você entende como, de novo, tudo dá volta no mesmo. Ela tem que conhecer seu corpo, tem que entenderlo, tem que aceitá-lo, tem que procurar soluções, porque a medicina las oferece.
Claro.
Mas, y por otro lado, a ver, Flavia, los 50 de hoy no son los 50 de hace 30 años atrás.
Sí.
Los 50 años de ahora, con una buena prevención, con buena alimentación, con actividad física, con desafíos cognitivos que te mantengan intelectualmente activa, vos tenés 20, 30 años para frente.
Sí.
¿Vos qué vas a hacer? ¿No va a mantener relaciones o va a fingir que está todo bien? Gente, o sacrifício é enorme.
Exato.
Enorme.
E a conta vem, é o que eu falo, a conta vem. Se você não achar que vai resolver o problema agora e vai empurrar, 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 um dia a conta vem. Vem como uma pessoa amarga, frustrada, todo mundo, não tem aqueles, a gente fala, né, dá para dar os exemplos, ah, essa daí tem cara de mulher mal amada. Mas é isso mesmo, a sociedade sabe, a mulher sabe, ela se olha no espelho, ela fala, não tá legal. Não tá legal e precisa olhar.
Eu vou entrar em um tema hoje um pouquinho mais áspero. Vocês veem, não, que eu estou sem cortina porque aproveitei a mandar a lavar tudo, porque como o Carlos não está aqui, que viajou a Rio, dije, bueno, agora que não está, então a sala está vazia porque está tudo lavando.
mas em breve já está tudo pendurado de novo. Bom, que acontece com esta mulher que está há muitos anos? Porque, a ver, que temos da mulher de 50 anos? Temos aquela que está há 25, 30 anos com o mesmo parceiro,
sim,
que logicamente ha sufrido um desgaste na relação,
claro,
e que ela se está questionando como colocar um pouquinho de acheto e sal e pimenta na intimidade, porque tuvo o desgaste lógico.
Tem que ter uma novidade de vez em quando, não tem jeito.
Não tem jeito. Aquela que se divorciou e tem que voltar a sair ao mundo, sim, e precisa sair com este corpo que tuvo gravidez, maternidade, han passado os anos, que estava dentro de uma relação confortável ou acostumada e que agora se olha no espelho e tem que recompor.
E tem todo o medo, né? Que fala assim, eu não sei nem por onde começar. Tem todo um medo junto.
Exato. E talvez aquela que se dedicou à profissão e deixou aos filhos, digamos, solamente com qualidade de tempo e não quantidade de tempo, mas que também a vida lhe passou e que se está enxergando no espelho e que precisa entender em onde ficou, porque a profissional está muito bem sucedida, mas o feminino, talvez a maternidade e sua relação, está de lado. Em esses três tipos de mulheres, há uma característica comum a todas. A autoestima está balançada. E a menopausa se encargou de deixá-la em uma zona de uma certa turbulência emocional que lhe custa muito administrar.
Sim.
Então, o que lhe sugeriria eu hoje? A primeira coisa, a consulta ginecológica.
Sem
a
dúvida.
Coisa pode ajudar física, bastante. Como para buscar o equilíbrio. Para todos os sintomas, buscar tratamento, buscar soluções. Pero por sobre todas las cosas, comenzar ella a entender que tiene que depender de ella salir a procurar ayuda, tanto en el ginecologista como en todas las alternativas que la procure.
Você sabe que coisa mais interessante? Nesse cenário todo, agora à tarde, inclusive, eu acabei de convidar, na verdade, de firmar uma parceria com uma nutricionista muito bacana que vai atender comigo aqui no consultório, que é especializada em menopausa. A gente viu uns trabalhos juntos de alimentação específica para essa fase, porque a alimentação também é a base de tudo.
Tudo.
Então, assim, a gente tem hoje em dia todos os quesitos que a gente pode ajudar. Mas é o que você falou, a pessoa precisa buscar a ajuda. Porque faz toda a diferença a pessoa chegar e falar, eu quero. Não pode mais ninguém falar por ela. Ah, você deveria, ou com... Não, eu preciso encontrar essa força em mim, porque dá trabalho. Tratar qualquer coisa dá
posso
trabalho.
Posso dizer algo? Nos queda 1 minuto 25, 1 minuto 23. Eu concordo com você. Talvez por isso eu fiz o trabalho dos quatro pilares, porque eu acho que ela precisa, primeiro, antes que nada, volver a uma fase de autoconhecimento, de imersão, resignificar este momento de sua vida, resignificar seu corpo, o que ela sente, e por sobre todas as coisas, para onde ela quer caminhar, Flávia. Porque muitas vezes elas estão em uma rotonda que dão volta e não sabem por onde sair. E vivem dando a volta no mesmo lugar. Eu agradeço um montão que estés aqui. Eu agradeço que hayas aceitado ser convidada no bônus do curso para falar de menopausa.
Foi um prazer.
Os últimos 30 segundos são todos teus.
Muito obrigada. Eu só quero agradecer de novo esse espaço, a parceria, a confiança no meu trabalho, que para mim isso é uma honra, na verdade. E justamente incentivar todo mundo que estiver ouvindo, que for ouvir a posteriori, que vão buscar alternativas. Todo mundo merece viver bem.
Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.